você merece curtir mais esse super show. O resultado sai na quarta, dia 8, no Saudade Não Tem Idade, com Tony Carlos. Aqui é jantar show de graça pra você, com direito a um acompanhante. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar. ABC, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, aí antes com o Valdeci Matioli numa lugar especial, depois Advan Alves no Interatividade. Advan, parabéns, programa maravilhoso com esse menino sensacional hoje, hein? Parabéns, hein? Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. 4435-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o nosso telefone celular. Você pode mandar fazer chamadas ou mandar mensagens em WhatsApp ou SMS. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e faz lá seu post, curte a nossa página, manda mensagem para a gente. Telefonando, enviando e-mail, acessando a nossa página, curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembramos ainda que você e seus amigos podem ouvir o nosso programa em qualquer lugar, porque nós estamos na internet, www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Pode ouvir o programa quando você quiser, porque eles estão todos armazenados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã de outono muito bonita, São Paulo, previsões de 16 a 23 graus, está um pouquinho frio, né? A equipe está toda a postos lá na mesa de som, Marcelinho, o corintiano, fazendo som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. O Marinho está em outras atividades, não está com a gente hoje. E hoje recebendo aqui com muito carinho a nossa querida amiga Iris Maria Veiga, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Casa de Ismael, para falar do tema Jesus nos dias atuais. Iris, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-la aqui.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
A honra é maior da nossa parte. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o entendimento e aplicação dos ensinamentos de Jesus nos dias de hoje, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Jesus nos dias atuais é o nosso tema de hoje. Nós começamos perguntando aqui para Iris. Ô Iris, de acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus, hein?
Bom, segundo o Livro dos Espíritos, é colocado que ele é o nosso maior modelo, é o grande mensageiro do nosso Pai Criador, e ele veio justamente nos ensinar como praticar as leis divinas. Uhum. Então, nessa pergunta, deixa bem claro isso.
E por que que Jesus teria sido um mensageiro de Deus? Por quê? Qual a razão de Deus ter mandado um mensageiro para a gente aqui?
É porque a humanidade ainda estava tão longe de entender a grandiosidade de Deus, do universo, do amor, que ele veio exemplificar, inclusive mudando a maneira de se relacionar com Deus. Uhum. Porque era muito em cima do ódio, do rancor, do Deus da guerra. E Jesus veio mostrar que é diferente, que é o amor, que é um pai.
Uhum. Hélio, quando o Espiritismo se dedica a estudar Jesus, o Espiritismo não é a única religião que estuda Jesus, nós sabemos disso. Agora, o Espiritismo estuda Jesus sob um prisma diferente, um prisma um pouquinho diferente das outras religiões, sem aquele prisma fundamentalista, sem aquele prisma eufórico, né? Vamos chamar assim, daquela vibração descomunal. Qual é a tônica do Espiritismo estudar Jesus e por que estuda Jesus desta maneira?
Acredito que a grande diferença, né, se é que podemos chamar assim, é que o Espiritismo ele tem Jesus assim como um companheiro. Uhum. Alguém que anda junto de você. Não tem, hoje eu estou com Jesus, né? Eu vou na igreja agora, eu vou no centro, então eu estou com Jesus. Eu estou fora do centro, então eu não estou com Jesus. Jesus está só na igreja, ou só no centro, ou só no templo. Nós entendemos que Jesus está sempre conosco, como o João disse, né? Estaria dentro de nós, né? Dentro do nosso coração. Ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do cotidiano, nos nossos menores gestos, não só nos grandes gestos, mas nos menores gestos, né? Porque sempre seguindo a condição de que nós procuramos sempre fazer para os outros como nós gostaríamos que fosse feito para nós. Feito para nós. Então, e como em todos os gestos, às vezes os mais simples, até sendo assim, numa fila de padaria, ou na fila do ônibus, ou dentro do metrô, em qualquer lugar, né? Então não há assim, um lugar especial para adorar a Jesus, ou para se referir a Ele, falar com Ele. É 24 horas, é o dia a dia, Ele está sempre ao nosso lado, Ele está conosco e faz parte dos nossos lados. Deveria fazer, pelo menos, né?
Nós poderíamos dizer que é um norte para as nossas vidas, é uma orientação. Centro onde nós canalizamos a nossa direção de caminho.
Todos os momentos, né? No momento que você sai de casa e você resolve deliberadamente não mais prejudicar ninguém, fazer nada de mal para ninguém, e só fazer para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você, você estará realmente vivenciando e estará acompanhado de Jesus.
8 horas 7 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM e também na internet www.radioabc.com.br. O programa é o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Jesus nos dias atuais. 44359020 é o nosso telefone fixo para você ligar para cá. Se você preferir, liga ou manda mensagem no 997666555. Nós estamos acompanhando você pelas suas mensagens, e você pode nos acompanhar também pela rádio e também pela internet. Você, se quiser, passa lá na nossa página no Facebook e faz lá o seu post, manda a sua mensagem, curte a nossa página lá para você mandar a sua mensagem. Aliás, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein? Os nossos ouvintes estão se manifestando já?
Já sim, Turibe. Bom dia a todos, nossos ouvintes já se manifestando. O Eros Marqueto já passou pela nossa página, já disse bom dia, irmãos de ideal, iniciando mais um Semeando a Boa Nova, desejando que Jesus possa ser sempre a alegria de nossos corações. A Nolita também passou, deixou um recadinho bem especial, bom dia a essa equipe que nos dá uma manhã muito proveitosa em sabedoria espiritual. Então, mandar um abraço a todos os ouvintes, né, e convidá-los a mandar suas perguntas, enviar seus comentários.
E fora os ouvintes que curtem a nossa página durante a semana, sim, né? O programa não está no ar, mas estão lá curtindo a nossa página, entrando na nossa sintonia. Semana Boa Nova, hoje recebendo Iris Maria Veiga, da Fraternidade Espírita Casa de Ismael. Ô Iris, nós temos aqui no programa uma sessãozinha chamada Palavra Especial. onde você fala uma palavra só relativa ao tema de hoje, Jesus nos dias atuais. E depois, lá no final do programa, a gente vai perguntar para você por que você escolheu esta palavra. Se você tivesse que escolher uma palavra para se referir ao tema de hoje, Jesus nos dias atuais, que palavra você escolheria? E depois você explica para a gente por quê.
Mestre.
Mestre. Depois você explica para a gente por que mestre é a palavra ligada ao tema de hoje, Jesus nos dias atuais. Ô Iris, qual é o legado que Jesus nos deixou, hein? Aliás, a gente costuma dizer assim, Jesus nunca foi embora, né? Jesus está presente e vai ficar eternamente. É. Mas ele deixou um legado importante durante a sua passagem física aqui pelo planeta, né? Qual é o legado que ele nos deixou, hein?
Olha, o maior exemplo dele, né, da tranquilidade, do amor, e para mim, eu pessoalmente, é a questão do equilíbrio.
Uhum.
Independente de tudo que estivesse acontecendo ao redor dele, ele se mantinha ligado com Deus. E em se falando de dias atuais, é o que mais nós estamos precisando, é isso. Né? Diante de tudo que a gente ouve, a gente manter a sintonia com Deus, manter a fé, não se desviar do caminho. Que é isso que infelizmente muitas pessoas acabam se dispersando, acabam até se afastando da religiosidade, independente de onde frequentam, justamente por se deixarem envolver com as coisas em volta.
Uhum.
E Jesus deixou essa parte. E o Sermão do Monte, ele é completo. O Sermão do Monte traduz todos os ensinamentos de Jesus, está ali resumido no Sermão do Monte.
Uhum. Então, se a gente... O que foi o Sermão do Monte, para aquele nosso ouvinte que não conhece, nunca ouviu falar nisso? O que é o Sermão do Monte?
É um momento de grande inspiração que Jesus passa para os discípulos e todos aqueles, uma multidão que estava ao redor dele. E ele vai falando primeiro as bem-aventuranças, que acaba sendo um resumo do que depois ele vai falar. É muito interessante quando a gente estuda mais profundamente o Sermão do Monte. E a partir dessa parte das bem-aventuranças, ele vai falando e explicando como praticar as bem-aventuranças, como a gente chegar. E é dentro do Sermão do Monte que ele ensina até a prece do Pai Nosso.
Uhum.
Ou seja, está completo, tudo que a gente precisa está ali.
É completo, é um verdadeiro corolário da doutrina cristã, né? Que ficou aí, que as religiões trabalham sobre isso até hoje, né? Fernando, Jesus esteve com a gente e deixou esse, fisicamente, né? Deixou esse legado e ele nunca foi embora, nós nos recordamos dele, as religiões cristãs se referem a ele, etc. Esse legado não tem fim? Não vai chegar o momento em que ele se encerra?
O que ele deixou, nunca mais. Nunca mais vai se encerrar, porque realmente ele traz a transformação do planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos têm uma preocupação muito grande de não passar realmente o quê? Os fatos históricos, não abordarem realmente a questão dos milagres abordados realmente na Bíblia. Mas o intuito do Evangelho segundo o Espiritismo, Turíbio, é passar o conceito moral. O que realmente Jesus deixou para a humanidade, mais do que os relatos históricos, os milagres, a questão da modificação comportamental. A nova moral, que até então se tinha uma lei que era o olho por olho e dente por dente, Jesus vem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, os dois grandes mandamentos. Então ele vem fazer uma transformação completa no nosso planeta. Isso, obviamente, nunca vai se cessar. Foi o grande ensinamento, o maior ensinamento que a humanidade já teve. Então precisou de vários anos, vários séculos, para que a humanidade conseguisse assimilar, mesmo que pouquinho, tá? Mesmo de uma forma bem primordial, essa nova transformação. Então, isso marca toda a história da humanidade.
Uhum. 8 horas 13 minutos. Clarissa, queria fazer um comentário, Clarissa?
Não, queria só mandar um abraço para o Orlando, da Vila Pires. Ele ligou para cá, disse um bom dia a todos e mandou um abraço para o Hélio. Ele disse que ele é o Landão, Papai Noel, que ele comentou semana passada.
Papai Noel.
É, um abraço para Papai Noel lá agora, Marcelo, o Landão, né?
Nossa. Beleza, até o Papai Noel nos ouve, né?
Beleza, né? Nos ouve e nos divulga, viu?
É, que bom, hein?
Ele divulga e faz uma propaganda do nosso programa lá
Papai Noel, vamos apresentar para você o nosso abraço, hein? Obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Aliás, você que está na nossa audiência, liga para cá, dá sua opinião aqui, diz para a gente o que você está achando, 44-35-90-20-997-666-555, para você ligar, ou ainda pode mandar mensagens em WhatsApp ou SMS, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha a nossa página, manda um post para a gente aqui. Aliás, se você entrar lá, você já vai ver foto da Iris. A Iris já está com foto lá, já bastante fotogênica, por sinal, na nossa página no Facebook. Lá, sua foto está lá já, viu, Iris? Está lá guardadinha lá. Muito bem. Nós estamos falando sobre Jesus nos dias atuais. Ô, Iris, a gente está falando sobre Jesus nos dias atuais? E as pessoas parecem que esqueceram um pouquinho o ensinamento de Jesus, né? Quando você escuta algumas notícias, né? Quando você vê a situação que o planeta, as situações pelas quais o planeta passa, a sociedade passa. E Jesus, durante a sua fala, sempre ele falava de amor, das relações entre as pessoas, da melhoria pessoal. Por que é tão difícil as pessoas seguirem o ensinamento de Jesus nos dias atuais?
Eu acredito que a maioria de nós, ainda mais nas civilizações, nas nações que são cristãs, nasce ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nasce sabendo da história da vida de Jesus. Mas daquele Jesus que viveu há 2000 anos atrás e acham que conhecem Jesus. Na verdade, não conhece. A gente conhece Jesus quando a gente sente a presença dele hoje. Uhum. E isso faz toda a diferença. Os evangélicos, com muita propriedade, né, colocam aquilo de que a partir do momento que eu encontrei Jesus. E quem encontrou Jesus entende a profundidade dessa palavra. E é isso mesmo. Quem encontra Jesus consegue sair dessa violência, consegue sair disso. Agora, quem só fica sabendo dos ensinamentos e não toca o coração, já não... não consegue, se desequilibra e aquilo, acaba fazendo aquilo que, uhum, que vai se prejudicar depois, né?
Clarissa?
Isso que a Iris está falando é muito importante, porque muitas vezes a gente ouve, né? Ah, eu conheço Jesus, conheço a sua vida histórica, nós nos atentamos aos detalhes, né? De como foi a sua passagem aqui no mundo. E esquecemos que devemos segui-lo, que devemos tê-lo realmente como modelo para as nossas vidas. Esse é o seu maior legado, conforme a gente comentou. Quando Jesus diz, né, não há outro caminho para chegar ao Pai a não ser por mim, ele quis dizer que nós devíamos seguir o que ele fez aqui, né, a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Então, dessa forma, realmente, que aí eles comentou que nós somos tocados no coração e quando conhecemos profundamente ele, sabemos que devemos segui-lo e devemos buscar a reforma íntima, que o Espiritismo tanto fala, né, a nossa reforma espiritual, a nossa reforma moral, buscar segui-los no exemplo. Isso sim é conhecer Jesus profundamente, né?
8:16, Fernando.
Quando a gente fala de realmente encontrar Jesus, me veio na mente agora a figura de Saulo de Tarso, tá? Esse realmente encontrou. De uma
Quem
forma...
era o Saulo de Tarso?
Saulo de Tarso era realmente um doutor da lei, tá? Era um alto sacerdote do judaísmo, que compreendia realmente Deus da forma mosaica, ok? E aí realmente o desenvolvimento do cristianismo vai crescendo cada vez mais e ele compreende que aquilo era errado e começa a perseguir os cristãos.
Era um tribuno romano que perseguia os cristãos, é isso?
Na verdade ele era judeu, realmente tinha também o título como romano, tá? Poderia exercer a cidadania romana, mas ele era realmente um doutor da lei e defensor dos conceitos judaicos. E aí o que acontece? A doutrina cristã, ou a Jesus, passa uma forma diferente. Ora, se Moisés realmente traz o conhecimento e tudo mais, como esse Jesus aí que eles falavam pode trazer uma questão diferente, trazer um reinado de pobreza, desse tipo de perdão? Não, o conceito judaico era o seguinte: o enviado de Deus vai ser um cara que vai vir com um carro de fogo e glórias. Então eles esperavam realmente uma transformação bélica. E Jesus traz uma transformação através do bem, do amor. E aí o que acontece? Ele começa a perseguir os cristãos. A mando dele morre o primeiro cristão, tá? Estevão, tá? Que era Gesiel, depois ele muda o nome para Estevão. E aí o que acontece? Quando Saulo está perseguindo e atrás de Ananias, chegando na cidade de Damasco, próximo, realmente é o que se fala na estrada de Damasco, ele realmente se defronta com a realidade. Jesus aparece para ele diretamente e aí sim ele realmente encontra, mas não aquele encontro simplesmente físico. Obviamente Jesus já tinha falecido, tá? Já tinha ido à cruz, mas ele tem um contato espiritual verdadeiro e aí ele se transforma. Essa transformação, obviamente, não dá para a gente esperar realmente ter o contato direto com Cristo, mas as verdades, os conhecimentos, os ensinos de vários irmãos que estão aqui encarnados dando exemplo, começam a o quê? Nos tocar. Aos poucos e poucos a gente vai modificando. A transformação não é da noite para o dia. A gente não consegue mudar da forma que Saulo modificou, mas a gente pode começar a crescer aos poucos, começar a ser uma pessoa melhor, produzir realmente algo de bem a sociedade, deixar de ser uma pessoa tão bélica e começar realmente o que? A desenvolver o crescimento de Jesus dentro de nós.
8 horas e 19 minutos, Hélio.
Então, acho que é uma grande importância, né, de Jesus foi a sua simplicidade. Porque eles viviam para ser, para poder você praticar as leis mosaicas da época, era muito complexo o negócio, tanto que os doutores, né? Só tinha que ser o doutor, tinha que ter uma iniciação, tinha que ter um estudo profundo. Então, em geral, quase todos estão errados. É quase como nós nos dias de hoje, né? Sério, as leis civis são tão complexas, né? O direito civil, o direito criminal. Nem os advogados que são estudiosos ali, tem um advogado que é completo, que conhece todos os ramos do direito. Um é de família, o outro é criminal, o outro é civil, o outro é trabalhista, porque você não consegue conhecer tudo. Só que você fica errado. Mesmo não conhecendo, você fica errado. Você pode cometer um erro, sair na rua agora e cometer um erro sem saber que você está transgredindo uma lei. Alguém vai dizer, você transgredindo uma lei, mas qual lei? Porque tu vai trazer você, a lei tal, tal, tal. Aí você pode até ir preso por isso, né? Ou responder por isso. Assim era também nos tempos de Jesus. As pessoas não conheciam toda a lei, eram muito complexas as leis, e ficavam erradas. Uhum. Aí Jesus, quando veio, ele veio e simplificou isso tudo, sua gente. Ó, gente, assim, você só tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. E se isso que incomodou o pessoal da época, né? E incomodou também todos aqueles que... Mas eu não posso mais dizer que eu não consigo amar o outro como a mim mesmo. Então, eu não gosto de mim. Então, qualquer um pode estar ao alcance de todos seguir esse ensinamento, né? E as pessoas não podem alegar ignorância, né? Então, a simplicidade é que fez a grande revolução.
Iris?
Quando a gente pensa em Jesus hoje, e a gente sente de verdade Jesus, a gente sabe que ele é o governador planetário hoje, conforme a doutrina espírita nos coloca. Portanto, a qualquer momento a gente pode se conectar com ele. Em momentos como este, que nós estamos reunidos no nome dele, a gente tem a certeza que ele se faz presente. E todas as pessoas que nos ouvem também estão nos ouvindo em nome dele. Então, cada um, aonde estiver, também fica conectado com ele. Essa é a diferença. A gente se abrir de verdade para conectar com ele hoje, sentir a presença dele, o fortalecimento, o amor, sentir aquela força que vem de dentro para fora, né? Que através do nosso amor a ele, a gente desperta a nossa centelha divina.
Oi, Iris, você está falando de Jesus como está presente, né? Sempre presente. Nós estamos sempre nos baseando nele, estamos sempre seguindo os seus ensinamentos. Mas ainda nós deveríamos considerar Jesus como sendo o nosso modelo de conduta, mesmo depois de tantos outros espíritos que reencarnaram posteriormente a ele?
Sendo ele o espírito mais puro que esteve entre nós na matéria, ele continua sendo o modelo. Porque não tem uma falha. Quanto mais a gente estuda e analisa o comportamento dele, mais perfeito a gente percebe que ele é. Então não tem como... Os outros, a gente percebe que chegaram próximo, que conseguiram praticar. mas igual a ele, não tem
ninguém. Tem outro, né? Agora, as religiões não cristãs também seguem alguns preceitos cristãos?
Sim, as leis divinas foram reveladas de várias formas, de acordo com a característica de cada povo em suas regiões. Então, da mesma forma que Jesus coloca que o meu reino não é deste mundo, o budismo coloca, por exemplo, que o mundo da matéria é o mundo da ilusão.
Uhum.
É a mesma coisa, falando de modo diferente, né?
Uhum.
Então, dessa forma, todos têm a chance de seguir as leis divinas seguindo esses preceitos, porque são grandes mensageiros que vieram nos mostrando a maneira correta de seguir e praticar as leis divinas, para a gente entrar nessa sintonia do amor, da grandiosidade do universo, da harmonia, da prosperidade, que está ao nosso alcance.
Uhum.
É só a gente conseguir praticar para entrar nisso, nessa sintonia.
Hélio? Normalmente a simplicidade, né? A simplicidade, Jesus ele simplificou tudo para que ninguém pudesse dizer que não conseguiria. Por exemplo, às vezes perguntam, mas onde é que eu tenho que ir para te encontrar, né? Tem que ir na igreja, tem que ir no templo de Jerusalém, no templo do samaritano, na Samaria. Onde tem que ir? Ele falava assim, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estarei. E sabe, então você não tem que ir na igreja, você não tem que ir em lugar nenhum, você... Juntou dois, começou a falar dele e ele está lá.
Aí ele ficou muito feliz quando falou, né, que ele está aqui conosco. Na verdade, ele está em qualquer lugar onde as pessoas estiverem trabalhando na sua linha de trabalho, na sua linha de conduta.
Começou a falar de duas pessoas, começou a falar, lá ele está. Ele estará. Então você não tem que se deslocar. Ah, eu estou doente, eu não posso, eu não tenho dinheiro para ir. Para ir lá no santuário, não sei das quantas. Eu não tenho dinheiro para ir para ir para um país tal, para visitar a igreja tal. É. Não, você não precisa de nada.
Não precisa nada disso. Não.
Né? Entra, ele falou assim, entra no seu quarto, né? E ore em secreto e eu lá estarei com você, né? Quer dizer, é a simplicidade. Ele deixou tirou todos os argumentos possíveis e imagináveis para que as pessoas não o seguissem, entendeu?
8h25, de segunda a sexta, nesse horário aqui, você fica com o Anderson Afonso e a competente equipe de jornalismo da ABC, no Jornal da ABC, né? E ao sábado você fica conosco até as 10 da manhã, com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos hoje até as 10, falando sobre Jesus nos dias atuais. Ô, Clarissa, tem chegado aí manifestações dos nossos ouvintes?
Tem sim. Gostaria de mandar um abraço para Magali Santeu, Rosana de Aparecida de Oliveira, que passou também na nossa página do Face, e o José de Santo André, ele ligou para cá e ele fez uma pergunta. Ele comenta que hoje em dia estão correndo muitas pragas, como por exemplo o Zika vírus. Por que isso está acontecendo? Seria um castigo?
E aí, Fernando, é um castigo o Zika vírus?
Não, é castigo. O processo evolutivo se dá realmente através do quê? Muitas vezes da dor, tá? E faz com que o homem desenvolva outros talentos. A gente vai abordar a questão dos talentos aqui também, mas o que acontece? Será que a neve, tá? É um castigo? Não. Faz parte da natureza, isso fomenta o homem desenvolver novos abrigos, nova tecnologia, ajudou o homem a desenvolver o fogo, a construir casas mais quentes, a trabalhar com pele e tudo mais. Será que realmente uma dificuldade de alimento em tal região é uma praga? Não, desenvolver o homem é o quê? É trabalhar com o cultivo da terra localizada para não ter que ficar migrando constantemente e tudo mais. Então, essas situações adversas são oportunidades que nós temos para desenvolver outros talentos. Não só a questão tecnológica, mas principalmente a reflexão moral. Porque o que acontece é que a gente, como não vê isso, acha que não existe. Mas vem cá. Vocês não estão vendo realmente nós falarmos aqui, mas o som chega até a sua casa através do rádio. Então, quer dizer, você pelo menos tem o resultado daquilo que a gente faz aqui. É a mesma coisa do nosso pensamento. Se o nosso pensamento está em desalinho, naturalmente que vai repercutir de uma forma ou de outra, de uma forma perniciosa, ou seja, algumas doenças. Então, algumas doenças que vão aparecendo, tá, são campos mentais abertos que a gente vai propiciando através do pensamento degenerativo, de ódio, de revolta. Mas, quando a gente começa a sofrer essas influências, a gente começa o quê? A sentir a necessidade de pensar coisas boas, de falar coisas boas. E isso, naturalmente, vai reorganizando a nossa saúde física e espiritual. Por isso que nós temos esse programa, é Semeando a Boa Nova. A gente, o quê? Durante muito tempo semeou muitas coisas que não foram boas. Agora é o momento de semear coisas boas para que a gente consiga transformar o mundo num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração.
Mas o ouvinte, quando fez a pergunta, ele usou a palavra castigo, né? Iris, Hélio, como é que é? Deus está castigando a humanidade? Está mandando, vamos castigar esses caras, vamos botar uma praga lá, um vírus, para acabar com tudo esse negócio. É isso que está acontecendo mesmo? Deus está castigando, está com um chicote nas nossas costas daí, é isso?
Não há castigo, sempre é colheita, né? Então, a sociedade, nós como sociedade, nós somos muito egoístas. E eu acho muito interessante essa questão desse bichinho, né, que parece que não é nada, mas que faz tanto estrago, e que deixa bem claro que não adianta a gente cuidar só da nossa casa. Se o vizinho não está cuidando, né, não é colocado, se o vizinho deixa a água empoçada, o mosquito vem na nossa casa. Então, um influencia o outro. Então, a consequência desse grande egoísmo social vem em situações de risco para ver se a humanidade acorda que, se um não estiver bem, ninguém está bem. E para que todos fiquem bem, cada um tem que fazer a sua parte. Então, ele está mostrando na prática essa necessidade que, desde a época de Jesus, eles buscam nos mostrar que a gente precisa pensar em fraternidade, né?
Perfeito. Clarissa?
Uma das coisas que Jesus nos trouxe também, né, de todo o legado moral, ele tirou essa imagem de um pai que castiga, de um pai que, né, de um Deus, nosso pai, que seja aquele que nos castiga pelos erros que nós cometemos. Ele nos tirou essa imagem nos mostrando a bondade, a misericórdia e a justiça do nosso Pai Maior. Quando ele diz a cada um segundo as suas obras, o que ele quer dizer? Cada um arquiteta a sua própria felicidade ou infelicidade. Não há punição, não há castigo. É isso que Jesus nos trouxe claramente também.
Bom, Iris.
E tem uma questão, né? No começo do século passado foram identificadas todas essas doenças. E por um descaso social e político é que chegou nesse ponto de novo. Então, é consequência da falta de cuidado de algo que desde o começo do Brasil existia, que foi descoberto o motivo dessas doenças e que depois de um tempo simplesmente se parou de cuidar.
Bom, Iris, a gente está falando de Jesus aqui, nós não podemos deixar de falar também, mencionar que Jesus, nas suas preleções, nas suas conversas, ele contava historinhas, né? Contava as parábolas para as pessoas, né? Ele dava voltas, né? Para passar algumas mensagens para o povo que ouvia ele, né? Por que Jesus usava parábolas? Porque ele não podia falar de uma forma direta para o povo, não podia chegar e falar diretamente, ao invés de contar a historinha. Você vai responder já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui, nós voltamos já já, não muda de emissora não. Fica com a gente, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Merc News, 21 anos. A revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pela rede social.
Domingo é dia de futebol na ABC. Das 4 da tarde, a equipe comandada por Ismael Alves levará todas as emoções do clássico São Paulo e Palmeiras, direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Fique ligado no 1570 AM e torça pelo seu time.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Rádio ABC, no clima do outono. Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
O Alto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Alto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Alto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito. Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior, e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Jesus nos dias atuais. Antes da gente continuar aqui com os comentários e os assuntos sobre esse tema tão importante, tão relevante, o Valdir Manente tem informações para passar para a gente aí dos acontecimentos da Seara Espírita. É isso, Valdir?
Exatamente. Bom dia, prezado ouvinte. São dois convites. Um para o dia de hoje, né? Às 15 horas, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a Rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Eudízia, aqui em Santo André. Essa casa estará recebendo Manolo Quesada, que é um expositor espírita, às 15 horas. E ele vai estar trabalhando o tema O Paraíso Perdido. Manolo Quesada é um companheiro nosso, né, da doutrina, que já esteve várias vezes aqui com a gente também. Então é bom conhecê-lo, é bom prestigiá-lo.
Aliás, um abraço carinhoso para o Manolo, né? Manolo sempre nos prestigiando.
E uma pessoa tão alegre, tão gostosa de estar junto com ela, né? E no dia 4, nesse mesmo local, na rua Barão do Rio Branco 430, terá a tradicional festa junina. Dia 4 de outubro, a partir das 18 horas. O convite custa R$2 e tem tudo aquilo que uma festa junina pode oferecer para vocês. Estejam presentes, prestigiem e se divirtam.
8h38, Hélio.
Não ia falar da festa junina do Geraldo Ferreira, que é tradicionalíssima, né? E inclusive, é o principal, mantenedor da casa, inclusive, né? Além de ser uma grande festa, as pessoas que aparecem por lá vão ajudar a manter as obras essenciais da casa, né?
Aliás, isso é comum nas casas espíritas nessa época do ano, né? Porque as casas espíritas precisam manter as suas atividades, né? Essas festas todas são para essa finalidade, né? Arrecadar fundos para poder desenvolver suas atividades, como faz Geraldo Ferreira, Semeador e outras casas, né?
E tudo muito baratinho, assim, sabe? Muito bom para levar as crianças, né? As pessoas não precisam ter posses para ir lá, né? Se tiver com posse, vai aproveitar mais ainda, porque é muito baratinho as coisas, é muito gostoso, né? Leva as crianças, é uma forma de você conhecer também.
Ô Iris, antes da gente continuar aqui no assunto, eu deixei uma pergunta para você, mas conta pra gente uma coisa, como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente.
Bom, primeiro minha mãe, minha tia e minha irmã começaram a frequentar. Eu, com base católica, não queria ir de jeito nenhum, porque eu achava que no Espiritismo se seguia Kardec e não Jesus.
Uhum.
E aí minha tia tranquilamente foi me dando principalmente os textos do Emmanuel comentando o Evangelho. E daí a gente chega numa conclusão que não é possível não seguir Jesus só falando de Jesus. E aí eu comecei, aí na Casa Espírita, né, na Fraternidade Espírita Casa de Ismael, que é bem pertinho da minha casa, teve um curso de autoconhecimento, de autoajuda, no janeiro. Foi a primeira vez que eu pus o pé dentro da casa. A partir daí eu criei coragem, né? Porque eu fui vendo que realmente seguia o nosso mestre e comecei a fazer o tratamento.
Uhum.
Aí a primeira mensagem que eu recebi foi que eu trazia a revolta dentro de mim. A revolta. E eu precisava buscar o conhecimento. E realmente, a doutrina espírita me trouxe todas as respostas, todas as questões que eu achava que era injustiça divina, até mostrando o verdadeiro valor, o que realmente acontece, que nem isso que nós comentamos anteriormente, de castigo, que não é castigo. Então, esse nível de conhecimento apazigua realmente a nossa mente, o nosso coração, para o dia a dia. E eu sei que 3 meses depois que eu coloquei o pé no centro espírita, eu já estava fazendo a escola de aprendizes do Evangelho. E aí?
Que beleza, e hoje é uma grande tarefeira, coordena aí a parte de estudos da Aliança Espírita Evangélica, aqui da região ABC, uma grande tarefeira da Casa de Ismael. Parabéns pelas suas atividades, viu, Iris?
Obrigada.
Muito bem, nós estamos falando aqui sobre esse assunto, mas antes quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, passam na nossa página no Facebook, curtem a nossa página, fazem lá o seu post, concorrem como brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a semana passada foram 2 ganhadores, o João de Deus da Vila Valparaíso e a Tereza Sestari, lá da cidade de Santos. Parabéns ao João de Deus, à Tereza. Podem retirar os livros na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga, 312 da Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui os ganhadores dos livros de hoje, da primeira hora e da segunda hora. Na sábado que vem, estará conosco o nosso querido amigo Américo Canhoto, com o tema É Difícil Mudar Nossos Hábitos? É uma pergunta tema. E hoje está conosco a Iris falando sobre Jesus nos dias atuais. Iris, eu deixei uma pergunta para você. E a pergunta era assim: por que que Jesus usava tantas parábolas ao invés de falar para o povo de uma maneira mais direta.
Jesus, na sua sabedoria, ele sabia atingir cada pessoa de acordo com o nível de entendimento que ela possuía. Uhum. Portanto, nas parábolas, desde uma criança consegue entender o ensinamento dentro da sua realidade, quanto alguém que estuda profundamente o Evangelho também se aprofunda mais na grandiosidade dos ensinamentos. Uhum. A mesma coisa, questão de época. Naquela época era bastante atual e hoje continua sendo atual, porque é tão rico na questão de comportamento humano e no meio das parábolas tem tanta profundidade de ensinamento profundo e verdadeiro, né, quanto às leis de Deus, que quando a gente realmente começa a estudar e entender, é aí que a gente vai identificando a grandiosidade de tudo aquilo que ele falou, que em um primeiro momento é tão simples e no fim é tão complexo.
Quando, como você fala assim, a grandiosidade do que Jesus deixou, etc., a gente pode dizer que as mensagens que essas historinhas, essas parábolas continham, elas são atemporais, ou seja, elas valem para todo momento, a todo tempo.
Ah, sim. Sim, porque do comportamento humano nós estamos no mesmo estado. Nós não mudamos. Nós melhoramos muito, né? Tem algumas pessoas que colocam que o mundo não melhorou nada. Uhum. Não é assim. Melhorou sim. No próprio... Na época de Kardec tem o capítulo no Livro dos Espíritos sobre duelo, porque a sociedade aceitava o duelo.
Duelava, né?
Não é tanto tempo atrás. Uhum. Na mesma época, né, há 200 anos atrás, era normal vender pessoas. E hoje em dia já tem todo um cuidado no trato com os animais. Uhum. Então não é igual. Mas a base do comportamento, né, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, isso continua, as dificuldades de relacionamento baseado no ciúme, né? Tantos problemas aconteciam naquela época e acontecem agora também.
8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semeando Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 8h45. Hélio, queria fazer uma consideração?
Queria falar assim, que, complementando alguma coisa aqui ainda, que Jesus amava assim a simplicidade dos símbolos, né? Então, nas parábolas, que essas histórias, ele contava, ele de acordo com se a pessoa, se a pessoa era um pescador, ele falava, a parábola era sobre pescador. Se o sujeito fosse, se ele fosse um agricultor, ele, a parábola era sobre uma coisa da agricultura. Ou uma dona de casa, sobre um problema da dona de casa, sobre mães e filhos, ele usava a experiência de pais e filhos. Então não tinha como a pessoa não entender. Por isso que elas são eternas, né? A pessoa fala, eu não entendi isso aí, não. Entende sim, entende. Você não entende porque não quer. Né? Eu não quero entender, é outra coisa, mas senão ela entende porque está sempre ao alcance e no tamanho exato que é de cada um. Né?
E lembrar, né, Hélio, só aproveitando o que você está dizendo, lá no o tio Nunes nos conta, né? Tio Nunes é o querido João Nunes Maia, né? Nos conta lá no livro Maria de Nazaré, quando Jesus conversava com os sacerdotes da época, né? Ele dava um banho de Deus, né, para os sacerdotes, e os sacerdotes ficavam todos apreensivos. Como é que pode, né? Tanta clareza na cabeça de um menino de 10 anos de idade, e ele falava com aquilo com tanta naturalidade.
Como é que a coisa pode ser tão simples? Essa é a grande questão, né?
Pois é.
Como é que pode ser tão simples? Porque é muito simples, é simples demais. Ninguém pode dizer, assim, ah, isso eu não consigo. Não está ao alcance de todos.
Qualquer um, né?
De qualquer pessoa, sendo letrada, não sendo letrada, ela sabendo ler, não sabendo ler. Ela não importa, está ao alcance de todos, porque basta você fazer para os outros como você gostaria que fosse para você.
Clarissa?
Eu queria comentar algo que a Iris comentou a respeito das parábolas serem atemporais. Porque se a gente for resgatar como era realmente a sociedade quando Jesus trouxe esses conceitos grandiosos, as pessoas vendiam, as mulheres eram tratadas pior que os animais, a escravidão era comum. Então Jesus precisava trazer esses conceitos grandiosos de moralidade, mas não não seria entendido pela moralidade das pessoas daquela época se ele falasse de forma direta. Então ele deixou entrelinhas o ensinamento. Então a parábola tem essa função. Você precisa olhar profundamente, apesar de ser simples, mas ao mesmo tempo você precisa estudá-la. E o que eu quero dizer com isso? Convidar as pessoas a estudarem as parábolas, porque quando a gente revisita elas, a gente tira um conceito novo, tira um aprendizado novo. Conforme nós estamos mais evoluídos, quanto mais vezes nós revisitarmos as parábolas, mais nós aprenderemos. Então elas não são ultrapassadas, muito pelo contrário. Se nós estudarmos elas daqui muitos anos, vamos tirar novos ensinamentos, de acordo com a nossa moralidade.
Fernando, e como a Iris falou, é um processo pedagógico, tá? Então, como funciona a mente humana? Ela vai desenvolvendo do concreto para o abstrato. Então, uma criança pequena, como aprende a contar? Utilizando as mãos, os dedos e tudo mais. Passa o tempo, essa criança cresce, fica um adolescente, aí você pergunta quanto é 20 mais 20, ele não precisa dos dedos mais, ele já tem a capacidade de abstração. Na época que Jesus traz o novo ensinamento, precisava o quê? Falar com alegorias, tá? Fazendo analogias em parábolas, para que a pessoa entendesse o conceito moral. Passa-se o tempo, a gente vai o quê? Aprofundando cada vez mais esse conhecimento de uma forma mais abstrata.
8h49, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, Turibio, bastante participação dos ouvintes. O Eros Marqueto, ele enviou uma mensagem que Jesus foi o educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade de empenho na criatura, no sentido de educar-se.
Uhum.
Então, olha só que bonito, né? Mandar um abraço também a todos os outros,
né,
ouvintes. Isso.
Tem mais?
Nada? Não, por enquanto não.
Ok, 8h49. Bom, nós temos aqui os acontecimentos da semana, né? Essa semana é uma semana marcada, né, por um feriado aí importante, né? Que a comunidade cristã católica, principalmente, né, considera aí o Corpus Christi. Mas nós tivemos aí, muito se falou em Cristo, né? A comunidade evangélica fazendo a marcha para Jesus, etc., né? A comunidade católica fazendo aí o feriado em Corpus Christi com as procissões e tal. Ou seja, os povos cristãos se manifestaram nessa semana num feriado onde se lembrou muito de Cristo, né? Diversas manifestações religiosas a respeito. Aí vem a pergunta: é louvável termos um momento para recordarmos de Jesus? Em que isto nos beneficia, hein, Elis? É louvável que a gente tenha um dia para a gente lembrar de Jesus? E isso beneficia a gente de alguma forma?
É um contraponto, né? Porque se lembrar da violência e do mal, todo dia é lembrado.
Uhum.
Nós ainda precisamos de datas como essa, né, como Corpus Christi, Páscoa, Natal, para lembrar de Jesus. Então é importante, sim, porque o assunto fica em pauta.
Uhum.
E aí, com certeza, a espiritualidade aproveita todas essas reuniões em nome do Mestre para absorver essas energias boas emanadas para ajudar realmente aqueles que estão passando por mais dificuldades.
Uhum. Hélio, a gente poder lembrar Jesus em todos os momentos, como a Iris está dizendo, né? E principalmente no nosso dia a dia, nós deveríamos lembrar Jesus quando a gente acorda de manhã, não é?
Isso é quase que automático, as pessoas fazem isso quando estão com problemas, né? A pessoa, se a pessoa está com um problema, se ela está aflita, desesperançada, ela acaba se lembrando e fazendo preces e pedindo ajuda. Mas também é bastante comum a pessoa, quando está tudo muito bem, ela tiver muito alegre, ela estiver muito feliz, ela não lembrar de Jesus, né, de Deus, enfim, dessa relação com o Criador, com a criação, ela enquanto criatura que é. Agora, esse momento de você lembrar, você ter uma data, como você citou, é muito importante porque, institucionalmente, é como o Dia das Mães, né? A gente tem a mãe todo dia, mas se você não homenageia, não consegue fazer homenagem à sua mãe, nem vê a importância que ela tem no momento do Dia das Mães. Você vai lá, aí você vai falar para a mãe, eu te amo e tal, né? Ou faz uma cartinha para ela, a criança faz uma cartinha lá na escola, aquela coisa, tudo aquilo é uma coisa, um processo pedagógico, até para você saber que você tem mãe. E que a mãe é importante e essas coisas todas. Então, isso é muito. Às vezes, não precisa, é bom sim. É bom que tenha, porque senão é capaz de passar. Se a pessoa passar um ano sem problemas, ela pode passar um ano sem lembrar de Jesus, né? E quando nós temos que lembrar Jesus, inclusive, até nos bons momentos, principalmente nos bons momentos, né?
853-44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você fazer a chamada ou mandar mensagens via SMS, WhatsApp para a gente. A operadora é a Vivo, 997-666-555. Se você preferir, passa um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou vai na nossa página do Facebook, curte a nossa página, faz o seu post, nós também estamos lá, Semeando a Boa Nova. Aliás, falar em Facebook, como é que nós estamos aí pela rede social, hein, Clarice?
Quero mandar um abraço para o Rogério Colpas, Ricardo Michelin e a Hilda Rossi, que ela comentou que o programa está muito bom, e aí diz, como sempre, expondo muito bem o tema.
Aí, ele está vendo, está fazendo sucesso aí, hein? Muito obrigado a esse carinho maravilhoso com os nossos ouvintes. Aliás, o nosso ouvinte é a razão da gente estar aqui, né? E os nossos ouvintes, a gente costuma dizer aqui no Semeando a Boa Nova, que os nossos ouvintes nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Eles sentam aqui na poltrona do ouvinte e acompanham e dão as contribuições. Você que está aí na nossa audiência, manda mensagem para a gente, liga para cá, 4435-9020-997-666-555. Ô Iris, nós falamos agora há pouco das parábolas de Jesus, as historinhas que Jesus contava, né? E o que, que Jesus queria dizer com aquela parábola, trabalhadores da última hora? Tem alguma explicação daquela parábola? Conta pra gente o que, que é aquela parábola e o que, que ela significa. Muito interessante isso, né?
Bom, tem a questão do comportamento humano. Como todas as parábolas, nós temos várias formas de analisar e se aprofundar no tema. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que analisa de uma maneira geral do crescimento, da evolução da humanidade, é colocado que essa parábola quer dizer que os primeiros, né, trabalhadores da primeira hora é Moisés, são os primeiros profetas. Os trabalhadores que são chamados no meio do dia, naquela parábola, são os apóstolos, são os cristãos, os primeiros cristãos, os mártires do cristianismo. E os trabalhadores da última hora somos nós. Então, nós temos, apesar de estarmos acordando agora para os ensinamentos de Jesus e buscando nos melhorar agora, já na transição do planeta, nós teremos todas as oportunidades iguais a quem lá junto com Jesus já começou a agir e praticar o Evangelho. Uhum. Mas aí também remete à responsabilidade dos espíritas, de fazer aquilo que Jesus espera de nós.
Uhum. 8:55, Fernando.
Além da responsabilidade dos espíritas, de todos nós encarnados, independentes no credo, porque é uma visão realmente, essa parábola, da questão reencarnatória. Os espíritos que já vêm, que têm uma encarnação, que já vêm realmente para dar o exemplo, já evoluíram. Mas esse exemplo tem que ser dado para nós, que ainda não evoluímos tanto e precisamos ter professores, mestres, ensinando realmente como fazer. E com o passar do tempo, a gente vendo, presenciando, sentindo o exemplo desses espíritos elevados, a gente começa a incorporar, até o ponto de começar a falar o seguinte: olha, chegou a minha hora de contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Mas Jesus fala, esse pouquinho que você fizer, que trabalhar para o bem, também vai ser recompensado da mesma forma que aqueles que trabalharam muito. Então é um incentivo para a gente. Puxa, eu dormi até agora, mas agora acordei e eu posso fazer. Uhum. E o que eu fizer agora vai ter uma repercussão fundamental. É isso que é realmente a parábola, tá? A minha visão do trabalhador da última hora.
Bom, Iris, pode falar.
E o que eu acho interessante nessa parábola, em se falando de comportamento humano, é que o trabalhador que foi chamado, colocando na prática do nosso dia a dia, o trabalhador que foi chamado na primeira hora aceitou um valor para o trabalho do dia inteiro. E ele só vai se incomodar com o valor quando ele vê que o da segunda hora e da última hora recebeu igual. Então, quantas vezes nós estamos satisfeitos com o que a gente tem, mas quando a gente olha o que o outro tem, a gente passa a ficar insatisfeito e achar que Deus está sendo injusto. Então, cada um tem o seu mérito e cada um precisa buscar aquilo que quer. E não ficar como referência o que o outro está conquistando ou não. Então, essa parábola deixa muito clara essa importância da gente pensar no nosso relacionamento com Deus, no que nós temos, no que nós estamos colhendo, e não pautar naquilo que os outros têm.
Clarissa.
É, tem uma pergunta do Adalberto de Guaranazes, ele ligou para cá e ele comentou que hoje nós temos a figura ilustre que é Jesus para vivermos. E antes da vinda de Jesus, como é que era a humanidade e a quem seguíamos?
Olha, tem muitos grandes mensageiros que vieram antes de Jesus, né? Como nós colocamos, sempre houveram esses professores que o Turíbio colocou. Moisés, com os 10 mandamentos, já fez uma grande diferença, porque foi a primeira vez que se colocou que não era para matar. Então já era uma referência, mostrando o valor da vida, porque não se tinha muito esse respeito de valorizar a vida. Então sempre houveram esses mensageiros, e fora que é muito bem colocado nas obras básicas, na Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, que as leis divinas estão na nossa consciência. Então todo aquele que busca realmente o conhecimento, se interiorizar, sempre entrou em contato com essas leis. Tanto é que Jesus veio, já haviam várias pessoas na sintonia, várias pessoas preparadas para receber o ensinamento dele, porque já haviam entendido e já estavam buscando essa conduta. Então, sempre esteve à nossa mão, né? E como hoje está tudo pronto, tem as mensagens de Jesus, tem vários ensinamentos, todas as religiões têm vários livros explicando e exemplificando, esclarecendo a Bíblia, o Evangelho, e ainda tem pessoas que alegam que não entendem. Então, depende também de cada um.
Fernando, é curioso isso, a Iris citou muito bem a questão das obras básicas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai verificar o quê? Sócrates e Platão, tá? Os precursores do cristianismo e, obviamente, do espiritismo. Então, sempre a humanidade foi agraciada com grandes professores para trazer uma renovação espiritual e comportamental. A questão é, isso não se dá da noite para o dia. Você não joga uma semente hoje e no dia seguinte já tem uma árvore pronta. Então, leva tempo. Só que a nossa necessidade atual, o nosso pensamento é, eu quero agora. E não é assim que funciona. Então, os mensageiros sempre estiveram presentes, preparando o caminho para quando realmente o caminho estivesse um pouco mais correto, chegasse a vinda de Jesus e falar, bom, agora é o momento preciso do Mestre.
Bom, por falar em caminho, Iris, eu queria lembrar aqui, resgatar um diálogo que Jesus teve com os discípulos, né? Aqueles que já estavam naquele momento se categorizando como apóstolos, né? Muito interessante, Jesus estava com eles e falou assim, até quando eu vou estar com vocês, né? Vocês precisam ter fé e tal. E aí alguém perguntou, um dos apóstolos perguntou assim para ele, mas para onde você vai? Né? Jesus falou assim, para onde eu vou? Vocês não podem ir. Mas eu vou preparar o caminho para vocês virem, né? Então fica tranquilo que eu vou preparar. Aí alguém perguntou assim, mas mostra o caminho para a gente. E Jesus respondeu assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Essa afirmativa de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, essa afirmativa continua válida nos dias de hoje, Iris? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, 4435-9020 997-666-555. Voltamos já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Não perca comigo, Procópio, das 3 às 5 da tarde. Conto com sua audiência.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias. Atenção, galera! Novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. Ouvinte da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$7,50. Galão de 20 litros, apenas R$9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos entrando agora na segunda hora do programa com o tema de hoje, Jesus nos dias atuais. E nós vamos, antes de dar continuidade aqui, passar para o microfone para o Valdir Manente, que vai nos dar informações a respeito de acontecimentos da Seara Espírita.
É, o Núcleo Espírita, o semeador que promove este programa, Semeando a Boa Nova, ele oferece para todas as sextas-feiras à noite, para os moradores da rua, de rua, banhos lá na casa. Nós temos 3 boxes de banhos para atender a essa população. Só que nós estamos nos deparando com uma dificuldade que vocês, prezados ouvintes, poderão nos ajudar. Nós estamos precisando de roupas, porque cada vez que entra um morador de rua para um banho, ele deixa a roupa que ele está no corpo, que está em petição de miséria, vamos dizer assim, e sai com roupa limpa, tudo certinho. Ele sai limpo e bem vestido, vamos dizer assim. Então, nós estamos precisando, principalmente, a roupas masculinas. As femininas, não, porque as femininas a gente tem recebido, e o que temos recebido, a quantidade é suficiente. Mas masculinas, as roupas masculinas é que a gente está com dificuldade. Então, nós precisamos de tamanho médio, calças, camisas, cuecas, tênis e agasalhos. Então, o nosso telefone da nossa casa, do Núcleo Espírita ao Semeador, é 442-640-17. Se vocês tiverem alguma coisa assim à disposição que a gente possa retirar, e aí a gente se coloca numa posição que algumas vezes de local muito longe, ficaria difícil para a gente. Mas se vocês tiverem a condição de fazer chegar ao Núcleo Espírita, ao Semeador, alguma coisa que nós acabamos de pedir, a gente agradece de coração. É calça, camisa, cueca, tênis e agasalhos de tamanho médio, para que a gente possa continuar com esse trabalho de assistência social a esses moradores de rua.
Muito bem, 9 horas e 10 minutos, Fernando.
Valdir, se eu quiser doar, então, eu posso levar em algum lugar específico? Qual o endereço? Fala para mim.
Pode, se vocês tiverem tempo e disposição para isso, é a Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André. Nós temos um site, que é www.osemeador.org, onde lá existe um mapa que vai mostrar direitinho como chegar à nossa casa, que é o Núcleo Espírita O Semeador.
Muito bem, 9 horas e 10 minutos, quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso querido Américo Canhoto com a pergunta-tema: é difícil mudar nossos hábitos? E todos aqueles que entram em contato com a gente concorrem a um brinde, que é um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembrando que hoje a ganhadora da primeira hora foi a Hilda Rossi. Parabéns, Hilda, você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo. Aliás, hoje tem um detalhe, a Iris, a nossa convidada aqui, ela está cedendo 2 camisetas de um projeto muito bonito chamado Vista Luz, né? Que ela coordena esse projeto, e ela fabrica camisetas, né? E essas camisetas, aliás, quem quiser conhecer o projeto, dá um site para as pessoas que estiverem interessadas, Iris.
É www.vistaluz.com.br.
www.vistaluz.com.br, para as pessoas conhecerem mais o projeto, né?
Isso, são camisetas com tema espírita.
Ah, que
eu
legal.
Percebi que tem camisetas de todos os temas, de banda, de rock, de evangelho, mas com as obras básicas, não. Então, eu comecei, como eu sou da área de comunicação, eu comecei a fazer esse projeto para divulgar o evangelho e para ajudar as casas.
Bom,
também, porque
tá,
a casa que a gente tem oportunidade de vender as camisetas, uma parte da venda fica
para casa.
Tá, então hoje a Iris está cedendo duas camisetas aqui e os ganhadores dos livros vão ganhar o livro e uma camiseta. São duas camisetas. Então, Hilda, parabéns, você ganhou um livro mais uma camiseta que vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, porque as camisetas vão ficar aqui e a gente vai levar para lá. Muito bem, Valdir.
Eu queria perguntar para ela se vista a luz quer dizer vestir o Evangelho de Jesus.
Eu fiz esse trocadilho, né? Para colocar a camiseta, né? Que fala de luz, fala do Evangelho, e para vestir mesmo. A gente vestir a camisa, né? A gente não fala? Vamos vestir a camisa do Evangelho, vestir a camisa da empresa. Então é bem por aí mesmo.
Muito bem. 44-35-9020 é o nosso telefone, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp ou SMS. A operadora é a Vivo. Iris, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era assim, aquela frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Essa afirmativa continua válida nos dias de hoje?
Sim, continua, porque até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, eles justamente analisam e comprovam o quanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque ele ensinou passo a passo como que nós devemos nos conduzir para realmente seguir as leis divinas e evoluir espiritualmente. Então ele é a verdade porque ele deixou muito claro que a verdadeira vida é a espiritual, uhum, e não a da matéria. E ele é a vida porque quem realmente entende, vivencia as palavras de Jesus, vive em sua plenitude. A pessoa que se afasta, que se desconecta de Deus, acaba ficando morto. Tanto é que num outro momento Jesus coloca para uma pessoa: deixe os mortos enterrar os mortos. Ele não está querendo, não estava falando de cadáveres, ele estava falando das pessoas que estão desconectadas com a sua espiritualidade, que estão extremamente ligadas à matéria e acabam sofrendo e acabam se desiludindo, ou seja, acabam ficando mortos espiritualmente. E com Jesus não, nós temos vida em abundância, vida em plenitude.
Muito bem, 9 horas 14 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Fernando? Então não era, não queria falar nada. Bom, vamos fazer aqui agora o nosso jogo rápido. Jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Vapt-vupt. Vamos começar com o Hélio lá. Hélio, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a entenderem o que Jesus nos trouxe como ensinamento?
Praticando rotineiramente, né, o estudo do Evangelho no lar, né, no lar, e assim, e se interessando pelos ensinamentos de Jesus e vivenciando esses ensinamentos, né?
Fernando, o que dizer sobre Jesus para as pessoas que não são cristãs?
Falar do bem é a mesma coisa.
Clarissa, podemos dizer que Jesus nunca foi embora, ou seja, está sempre presente e assim continuará? Por quê?
Jesus está sempre presente nas nossas vidas, nas coisas simples, no amor, no legado que ele deixou. E ele acompanha de perto a humanidade, então ele está presente e continuará conosco.
Iris, de que maneira o Evangelho de Jesus pode contribuir para a nossa melhoria pessoal, também conhecida como reforma íntima?
Ele dá todas as dicas de conduta e de relacionamento. Então, também, quando Jesus dá o exemplo da sua tolerância, do entendimento das coisas, muitas vezes a gente mistura ser bom com... A gente mistura ser bom com deixar ser passado para trás e tudo mais. E Jesus, não existe uma atitude na nossa vida que Jesus não tenha nos dado uma referência.
Hélio, se os ensinamentos de Jesus são atemporais, ou seja, válidos em qualquer tempo, Por que que as pessoas não se esforçam por aprender e praticar os seus ensinamentos?
Eu diria até que por conveniência, sabe? As pessoas, às vezes, elas não querem abrir mão de certas comodidades que eles conseguiram, assim, né? Prazeres mundanos, vamos dizer assim. Eles acham que para seguir eles vão ter que abrir mão desses prazeres, né? Então eles optam por não seguir.
Ô, Fernando, tem uma passagem na história de Jesus que é muito interessante, uma carta que o imperador Tibério, que era o senador Públio Lentulus, né, descreve muito detalhadamente, fisicamente, Jesus, e caracteriza Jesus como sendo um homem de paz e que só quer o bem, né? Então, o Tibério mandou isso para o senador Públio Lentulus, né? Por que, então, na época, ele foi sacrificado fisicamente e até hoje algumas pessoas não seguem seus ensinamentos, apesar de se dizerem cristãs? Já que ele foi descrito na época, né, pelo senador Públio Lentulus, nessa carta para o imperador Tibério, como sendo um homem de paz, um homem de bem.
O Hélio fala muito bem. Por mais realmente que ele fosse essa pessoa do bem, ele tinha uma missão, dar o exemplo. E a população ainda não compreendia esse exemplo do amor, da bondade, da renúncia. Então ele deu o exemplo fisicamente para que a população pudesse compreender de uma forma mais tangível, mais material. Ainda hoje, nós vemos o exemplo dele na história. Nós temos o rótulo de cristãos espíritas, protestantes, evangélicos, mas nós não temos ainda o comportamento. Mas calma, a gente vai ter. Leva um pouco de tempo, mas a gente vai ter.
Clarissa, quando nós passamos por momentos difíceis, como esses momentos que nós estamos passando agora, orar a Jesus resolve? Ele receberá o nosso pedido ou serão os seus interlocutores que vão receber?
Com certeza orar a Jesus resolve. Ele é nosso maior amigo, ele escuta todas as nossas dificuldades e sabe o que nós sentimos. E por mais que sejam os benfeitores espirituais que já compreenderam a mensagem de Jesus e agem em nome dele através do seu amor, é Jesus que está ali presente. Então não importa quem haja em nome de Jesus, mas é o amor dele que está ali. Então Jesus está presente intercedendo nas nossas vidas.
Iris, em pleno terceiro milênio, de que maneira nós poderíamos utilizar os recursos da tecnologia para ajudar as pessoas a entenderem Jesus sem sermos confundidos com fundamentalistas, aquelas pessoas, né, que seguem ali, são corolas, né?
Como o Hélio já disse, seguindo a simplicidade, utilizar todos os meios que estão ao nosso alcance, mas sempre passando os ensinamentos com simplicidade, buscando a pureza dos ensinamentos de Jesus, sem interpretações pessoais, buscando realmente base para ajudar e não confundir.
9h20, quero lembrar você que se você está com alguma dificuldade de ligar no 44-35-9020, liga lá no 997-666-555. Nós estamos aguardando a sua ligação. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, Turíbio, bastante participação dos ouvintes. Gostaria de mandar um abraço para a Ivi Della Nossi. Quem passou no WhatsApp, deixou um recadinho para a gente, foi o Eros de Santo André, Sandra do Jardim Alvorada, a Santinha de São Mateus. Quem ligou para cá foi a professora Nedir Monteiro, de São Bernardo do Campo, Jardim do Mar. Olha que interessante, ela diz que sempre quando ela acorda, diz a seguinte frase: eu sou iluminada pela luz branca de Cristo, onde nada de mal há de penetrar em mim. Porque Deus está comigo, ninguém estará contra mim. Uhum. Olha só que bonito, né? Vladimir Reis ligou para cá, parabenizou a convidada e também a equipe. Vladimir que esteve conosco, né, que semana passada. A Terezinha Lisboa, ela pediu para comentar essas parábolas nos dias de hoje, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a árvore que mais dá frutos, ninguém apedreja ela. Se quem quer comentar alguma coisa a respeito dessas duas parábolas, na visão do dia.
Eu gosto muito dessa questão da árvore que ela falou aí e tal. Na verdade é o seguinte, toda árvore, tá? Lá no interior a gente fazia isso para pegar principalmente manga, não é? Tinha aquela manga bonita, estava alta, a gente não conseguia realmente pegar. O que a gente fazia? Jogava pedra para derrubar, não é? Então aí foi feita uma analogia voltada justamente a isso. Quando a gente se destaca em alguma coisa, obviamente que a gente fica em evidência. E essa evidência gera realmente o quê? Talvez uma inveja, uma pequenez de muitas pessoas tentando derrubar-nos. Então, naturalmente isso vai acontecer. Então, a gente não tem que se preocupar com relação a que as pessoas falem de nós quando não for verdadeiro, principalmente quando não for uma coisa boa. Então a gente tem que se preocupar assim, em desenvolver, em crescer e dar bons frutos, independente das pedradas que levemos. A recompensa maior é de poder alimentar multidões.
A outra parábola que ela comentou também: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Olha, primeiro que esse termo camelo não é o animal mesmo, né? É, na época eram feitos fios com pelo de camelo. E se costumava falar camelo para o fio com essa, né, feito do pelo de camelo. E até hoje, então, fazendo esse paralelo, realmente é difícil passar o fio, né, pelo buraco da agulha. Mas ela está falando por causa das tentações. Não falou impossível, são as tentações. Quanto mais facilidades materiais a pessoa tem, acaba tendo a tendência de esquecer de Deus, né? E quando vem a dificuldade é que lembra. Então as tentações são maiores quando as facilidades são maiores também.
A Marisa, de Santa Terezinha, ela enviou uma pergunta, ela ligou para cá e perguntou assim: Jesus foi a primeira encarnação dele ou ele já veio em outras encarnações?
Hélio? Jesus disse, ele falou várias vezes que há muitas moradas na casa do meu pai, né? Essas muitas moradas significa assim, que Jesus já, né, quando ele reencarnou aqui, e que foi a última reencarnação dele aqui na Terra, sua outra reencarnação, é porque ele era um espírito da esfera crística. Ele já tinha feito sua evolução, foi criado também um espírito simples e ignorante como nós, todos somos, fomos. Ele é o nosso irmão mais velho, assim, um irmão, um espírito mais experiente que chegou à esfera crística. Mas essa evolução, essas encarnações anteriores não foram aqui no planeta Terra, porque ele é o que foi quem plasmou e quem criou o planeta Terra.
Lembrando, né, Hélio, que só uma orientação para os nossos ouvintes a respeito disso, né? A série Arpas Eternas, que é uma série em 4 volumes maravilhosa sobre a vida de Jesus, no primeiro volume, no primeiro capítulo, se explica isso com muita clareza, né?
Até no Evangelho de João, começa, no Novo Testamento mesmo, João começa deixando claro que Jesus já existia quando se fez a Terra. Então ele coloca que Jesus fez a Terra. Ele já estava na esfera crística, já estava desde o começo.
E lembrando também, tem uma outra obra que fala isso muito claramente, que é o livro Redentor, de Edgar Armand. Conta isso claramente, né, com as menções muito claras sobre Jesus.
E a fala de Jesus, referente a isso, ele fala assim: antes que o vosso mundo fosse, eu já era. Ou seja, ele está dizendo que antes da formação do nosso planeta, ele já existia e teve todo o processo de desenvolvimento em outros planetas.
Muito nos amardes, né? Que vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, né?
Eles.
E muitas vezes a gente ouve pessoas colocando assim: ah, não, eu não vou estudar o Evangelho, eu não vou buscar entender a doutrina espírita porque eu estou muito velho para isso. Aí Jesus coloca para se colocar como criança, porque criança está aberta a aprender. E nós, como espíritos eternos, né, não tem essa questão de estar velho. A gente precisa resgatar esse sentimento, porque todo mundo tem a condição, a capacidade de resgatar esses sentimentos de pureza, de vontade de aprender dentro de si.
Você imagina você entrar numa faculdade hoje, numa escola, e levando como exemplo outras coisas que você já aprendeu, né? Então você vai questionar o professor toda hora: não, peraí, mas não é assim, não é desse jeito, não. Você tem que, se você for se propor a entender, se desarme e procura saber o que é que tá chegando novo para você, certo? Aí depois sim você vai fazer as comparações, assim, o que é mais conveniente, seguir essa lei ou essa lei, né? Seguir a lei do amor ou seguir a lei da justiça, certo? Quer dizer, o que é mais conveniente, onde dá melhores frutos, né? Qual é a árvore que vai dar melhores frutos, do amor ou da justiça, né? E aí a pessoa vai acabar optando pelo que for melhor.
Willis, basta a gente crer em Jesus e frequentar um templo religioso cristão para nós termos os nossos problemas solucionados, resolvidos, e as nossas doenças curadas? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já já.
ABC!
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Como a chocolate é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
O Autoposto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Autoposto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Autoposto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito. Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Autoposto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Autoposto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior, e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Rádio ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Fala. 9:35, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Antes da gente dar prosseguimento aqui, temos algum recado aí. Manolo Quessada está hoje no Geraldo Ferreira, é isso, Hélio?
É imperdível, gente, imperdível, muito legal, Manolo, com toda aquela sua, aquele entusiasmo que ele fala, certo? Ele ia falar sobre o Paraíso Perdido. E é um tema muito interessante.
Não é o filme, não.
Mas é muito legal. Vai lá, é na Roubaram do Rio Branco, 430, né? Às 14 horas, né?
15 horas.
Chega às 14 horas lá para você conhecer a casa, né? Vai conhecer a casa, saber os trabalhos sociais que se praticam lá. E aí você vai acabar se envolvendo e vendo. Sabe por quê? Tem gente que pensa, viu, Turíbio?
É.
Até explicando um pouquinho aqui, que pensa que os espíritos são tristes, né?
Tem gente
que não quer seguir Jesus porque acha que é triste. Ah, não, eu vou ter que botar um véu, vou ter que ficar aí, eu não vou poder fazer, não poder fazer aquilo. Não, mas quando ele percebe que essas festas, principalmente, que vai ter lá também a festa junina, que você vai lá, você vai ver que o pessoal é alegre, o pessoal se diverte, dá risada, brinca, você vai ver que é uma grande opção de vida, é bem melhor a opção de vida do que aquela que você está seguindo aí. É onde você está, aí sim, te levando para a tristeza. Isso aí só vai te levar para a alegria, né?
Muito bem, 9:36, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Não precisa só ligar, não. Você pode passar na nossa página no Facebook, curtir lá a nossa página, compartilhar, fazer o seu post, você já está concorrendo. E hoje, excepcionalmente, nós estaremos dando um livro mais uma camiseta, que é um gentil oferecimento da Iris, a nossa convidada aqui hoje, com o seu projeto Vista Luz. Muito bem. Iris, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era a questão da nossa frequência a um templo religioso, né? Se a gente apenas crer em Jesus, e aí a gente frequenta um templo religioso cristão, vamos ter os nossos problemas resolvidos? Doenças curadas?
Bom, em primeiro lugar, a questão de acreditar nas próprias epístolas tem bem claro isso. Crês, né, em mim? Fazes bem, mas até os demônios o creem e tremem por causa disso. Então, só acreditar não adianta. Precisa praticar. Ir também num templo é importante para a gente renovar as nossas energias, para buscar o conhecimento, o entendimento. Só que tem que sair dali e pôr em prática. Porque o que nós vamos receber é segundo as nossas obras. Então, só ouvir e falar que acredita é uma coisa. Agora, fazer a obra mesmo, dar o testemunho, buscar se modificar e praticar o Evangelho, faz a total diferença.
Uhum. Bom, Fernando?
Turíbio, eu queria só fazer uma intervenção aqui referente ao que a Iris falou. É importante realmente a gente ir num templo, só que a gente está muito acostumado a ir num templo físico. Mas o que acontece? Está na hora da gente ir no templo mental, da nossa consciência. Tá? Porque realmente a gente vai no local, tem um comportamento lá e tudo mais, levanta, senta, toma um passe, ou faz oração, a prece e faz o louvor, seja lá o que for. Agora, quando é que a gente vai realmente no templo mental, na nossa consciência, fazer realmente o quê? Uma avaliação do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Enquanto nós não fizermos isso, realmente a gente vai ficar somente na superficialidade, carregando rótulos de cristãos, espíritas, católicos, mas não tendo o comportamento adequado que Jesus espera que a gente tenha. Ele veio nos ensinar e espera que a gente coloque em prática. Não adianta a gente falar, não, eu sigo, eu acredito e está tudo resolvido. Tá bom, mas se você acredita em Jesus e tem um comportamento totalmente equivocado e não muda, será que é isso que Jesus espera? Ah, não, que acredite em mim, mas não fazem nada daquilo que eu faço, não faz sentido.
No próprio Sermão do Monte, no final, ele coloca isso, né? Que não adianta falar Senhor, Senhor e não praticar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, também aborda essa questão da importância da prática.
Oi, desculpe. Iris, como é que a gente deve entender aquela parábola de Jesus que diz que a porta larga nos convida para a perdição, hein? Como é que é isso? Explica para o nosso ouvinte isso.
Bom, no Brasil é muito fácil da gente entender. Porque nós temos a cultura de que se todo mundo está fazendo errado, eu também posso. E essa é a porta larga. Que se algo é errado e a gente sabe que não convém, por que praticar? Por que fazer? Não importa que os outros estão fazendo. Então essa é a porta larga. Quando um está fazendo errado e todos começam a fazer. Por isso que Jesus propõe a porta estreita, que é a gente ter foco e objetividade para seguir realmente o caminho e fazer aquilo que a nossa consciência mostra que é o correto e não ficar fazendo de acordo com o que todo mundo está fazendo. A hora que os brasileiros acordarem nessa questão e começarem a ter uma conduta diferenciada, uma conduta mais buscando a consciência, tudo vai mudar, inclusive no nosso país.
941, Hélio.
Então, essa questão das pessoas fazerem errado, porque todo mundo faz, né? Quer dizer, isso aí é muito comum, porque nós temos como exemplo os outros, né? E por isso que é muito importante a gente fazer parte de um bom grupo, sabe? De procurar fazer parte. E até fazer com que os nossos filhos também façam parte de bons grupos. Porque, de alguma forma, o meio ele acaba interferindo nas decisões do indivíduo, né? O indivíduo diz que é produto de um meio, assim, né? Sabe? Então, é muito importante a gente escolher para os nossos filhos. Se tiver uma criança, faça com que ele conviva com outras crianças que tenha noções de cristianismo, de religião, né? E conviva com pessoas religiosas também, porque fatalmente ele vai ter ele vai acabar tendo referências melhores para seguir lá no futuro, certo? E também a gente, quando também, enquanto jovens, que nos tornamos jovens, ou até já adultos, vamos procurar frequentar grupos que sejam mais prósperos, pessoas mais assentadas, porque nossa tendência de imitar os outros é muito grande, sabe? De imitar. E é que a gente vai acabar imitando. Nós estamos vendo até recentemente, estamos vendo coisas aí assim, um pouco acima de nós aí, pessoal, eu estou fazendo porque eu também fazia, né? Até na política a gente vê isso, né? Não, o outro fazia também, eu faço também, porque o outro fez também, sabe? Isso não justifica, né? Não é porque um erro não justifica o outro. Né?
942, nosso telefone é 4435-9020 ou 997-666-555 para você fazer a sua ligação ou mandar mensagens em WhatsApp ou SMS para a gente. A operadora é a Vivo, 997-666-555. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Bom, Turibio, eu mando um abraço para o Clóvis Duarte, o Alencar Calisto, que ele disse que o aprendizado que se obtém todas as manhãs de sábado são de fundamental importância para se ter uma gloriosa e próspera semana de felicidade. O Nelson de São Mateus, ele disse que o programa está muito bom, parabéns a todos. E é isso, mandar um abraço a todos os ouvintes que contribuíram hoje, né, para o programa.
Muito obrigado por vocês que estarem ligando para a gente. Ainda dá tempo de ligar para cá, passar na nossa página no Facebook, curtir, compartilhar, fazer o seu post, como estão fazendo os nossos ouvintes aí. Ô Iris, como é que a gente faz para conciliar o ensino moral de Jesus sobre a mansidão e não violência com os desafios da sociedade atual? Porque a sociedade está violenta, né?
Está bastante violenta. Bom, é sinal dos tempos, né? Seguindo o exemplo de Jesus, ele, apesar de ter sido traído, injustiçado, fisicamente sofrendo, como no Calvário,
apesar de ter sido abandonado, quer dizer, tudo ao redor estava um caos, inclusive dor física, ele espiritualmente, por ele estar em sintonia com Deus, por estar junto de Deus, ele não se abalou, espiritualmente ele estava bem. Então essa é a nossa busca, essa mansidão de Jesus nos dá esse exemplo de a gente buscar a nossa mansuetude. E ser manso não é, como eu até já comentei anteriormente, não é deixar que os outros nos façam passar para trás e ser tolo. Ser manso é entender os desígnios de Deus. Ter a tranquilidade de entender que mesmo na dificuldade existe um aprendizado que a gente necessita vivenciar. E que o momento que a gente aprender, vai passar, tudo vai passar. Então essa mansuetude, a gente vê todo esse caos, mas entender que faz parte da necessidade da nossa evolução e que tudo isso vai passar. Isso nos traz uma tranquilidade, uma força para a gente não entrar na sintonia dessa violência, né? Porque acontece que o mal, como o mal não tem tanta força como o bem, o mal tem que fazer barulho, tem que se mostrar, tem que dar a impressão,
se fazer presente,
se fazer presente, fazer de conta que é mais forte. E muitas vezes as pessoas acreditam nisso, mas a luz sempre tem mais força e sempre tem mais poder.
Não, e é como a Elisa comentou, né? Não devolver o mal com o mal, né? Não desejar a vingança, não se vingar, não desejar a pena de morte, né? Você devolver o mal com o bem, você se pacificar. Não quer dizer ser conivente e nem ser, né, deixar se passar para trás, ser firme. Mas, ao mesmo tempo, não desejar o mal para o próximo, de todas as formas, né?
9h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção. Telefone 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi, materiais de construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 9h46. Oi, Iris, antes, lá no início do programa, eu deixei para você uma pergunta. Disse assim: Iris, fala uma palavra que tenha relação com o tema de hoje. Você usou a palavra mestre. Então eu pergunto para você, qual é a relação que tem o tema de hoje, Jesus nos dias atuais, com essa palavra que você escolheu, mestre?
Olha, eu tinha o costume de chamar de mestre toda pessoa que eu admirava e achava que sabia um pouco mais que eu chamava de mestre. A partir do momento que eu entrei em contato com os ensinamentos de Jesus de uma forma mais profunda, isso ficou muito forte dentro de mim, que o verdadeiro e único mestre é Jesus.
Uhum.
Porque ele nos mostra em todos os momentos da vida, em todas as situações, aquilo, qual é o melhor caminho. Então ele é mestre, sim, no dia a dia, hoje. E é, o mestre é aquela pessoa que a gente reconhece que tem conhecimento. Se a gente pegar o histórico dos mestres nos filmes, né, que a gente vê, principalmente oriental, o mestre é aquele que acompanha o discípulo, que está junto do discípulo ensinando. Então Jesus é o mestre hoje, sim.
9h47. Eu queria que vocês aqui, os nossos, todos os companheiros aqui da mesa aqui, indicassem livros para os nossos ouvintes a respeito desse tema de hoje, Jesus nos dias atuais. Quem quer começar indicando os livros aí para os nossos ouvintes? Quem quiser, Clarice?
Eu queria indicar 2000 anos, né? É um
romance. Ah, 2000 anos?
Isso, ele foi escrito pelo Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é um romance belíssimo que trata, uhum, da história do senador Públio Lentulus, só que ele é o...
Falamos dele hoje.
Exatamente, ele é o personagem principal, mas ao mesmo tempo você conta a história daquela época, onde tem o encontro dele com Jesus. Então, ali, através da narrativa de Chico Xavier, né, através de Emmanuel, você consegue realmente viver aquela época. É um livro maravilhoso, um romance muito bonito. Então, quem tiver a oportunidade, leia. Há 2000 anos.
Mais alguém quer indicar? Fernando?
Eu quero indicar, sim. O que acontece? Para o ouvinte que não tem muito contato com o Espiritismo, a recomendação é que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá contém realmente todas as máximas e a moral de Jesus está lá. Então você vai ter contato realmente com o ensinamento crístico,
tá? O ensinamento de Jesus. Há um outro livro que eu gostaria de indicar também, que foi escrito por Chico Xavier, a psicografia, pelo espírito André Luiz. É o livro Libertação. Porque nós falamos aqui da porta larga, né? O Turíbio fez uma pergunta sobre isso. E na introdução tem uma historinha muito legal, é de um peixinho que vai tentando se esforçar para sair realmente daquele lago curto e se defrontar com o oceano. Então, a lição é muito, muito bonita, se assemelha também com o mito da caverna de Platão. Então, o livro que eu recomendo é o Evangelho Segundo o Espiritismo e também o livro Libertação, psicografia do Chico Xavier.
Hélio, alguma indicação? Iris, a indicação de livros? Iris.
Um livro que eu gosto muito é o Ave Luz. Porque é um acompanhamento de Jesus junto aos discípulos, esclarecendo as dúvidas dos discípulos. E é muito atual e serve muito para nós.
Da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, que nos contempla com os livros aqui. Psicografia de Tio Nunes, né? João Nunes Maia.
Isso,
né?
É.
E, inclusive, nesse livro, ele tem um capítulo que ele fala sobre a condescendência, sabe? Falou bastante aqui agora, entre você ser permissivo e você permitir ou ser permissivo, certo? Você conviver com o contrário ou você deve aceitar as coisas erradas ou apenas você conviver e sem aceitar essas coisas erradas. É muito interessante, hein? Eu recomendo a leitura.
9h50, Iris, vai chegar um dia em que todo mundo vai compreender a mensagem de Jesus, vai seguir Jesus como modelo e como guia, vai chegar esse dia?
Sim, como Jesus mesmo colocou que ele iria voltar, ele não iria voltar fisicamente, né? A doutrina espírita nos mostra que ele vai voltar em espírito e verdade, vamos dizer assim. Uhum. Então, é no coração de cada um praticando. Então vai chegar um dia em que o planeta se transformará em planeta de regeneração e não de provas e expiações. E nesse planeta de regeneração, nós não vamos só falar do Evangelho, mas vamos conseguir praticar. E com todos praticando, com certeza haverá essa unidade das religiões, das filosofias e o respeito mútuo em relação à maneira de entender e vivenciar as leis divinas e o entendimento dos ensinamentos.
Clarissa, como é que nós estamos aí, redes sociais?
Não, tem uma sugestão do Eros Marqueto, né? Ele mandou Jesus em Nós, é um livro que foi escrito por Chico Xavier, no ano de 1986. Uhum. Uma sugestão de leitura também.
Fernando, e também tem a participação do nosso amigo Davi Urico, lá da cidade de Itu, escreveu pra gente aqui, mandou um abraço, o WhatsApp, tá bom?
Que beleza, tá aí os ouvintes sempre se manifestando, nos ajudando aqui a fazer o Semeando da Boa Nova, né? Ô, Iris, nós estamos falando de Jesus nos dias atuais, né? E você usou uma expressão que eu achei interessante, você disse, Jesus, quando ele se foi e tal, mas Jesus não foi embora, né? Jesus nunca foi, né?
Não,
é isso?
Não,
Jesus está sempre aqui, né?
Sim.
E vai ficar eternamente, é isso mesmo?
Vai, porque ele prometeu isso, ele colocou que ele iria nos seguir. E até no Apocalipse, no Novo Testamento, deixa claro que quem está conduzindo tudo o que acontece no planeta é ele.
Uhum.
Ele tem os grandes mensageiros que o acompanham, mas ele é quem está no comando e por isso a gente pode ficar tranquilo que ele sabe o que faz.
Agora, que mensagem a gente daria, a gente deixaria para aqueles espíritos mais revoltosos, que ainda não conheceram a mensagem de Jesus? Que mensagem a gente deixaria para eles, para esses espíritos, encarnados ou mesmo desencarnados, né? Que precisam ouvir sobre Jesus, hein? Deveriam ouvir sobre Jesus e não querem, se recusam a ouvir sobre Jesus?
Nós temos alguns mais esclarecidos, né? Assim, que sabem que os tempos são chegados e eles acham que não dá mais tempo. Não, eu fiz tanta coisa errada que não tem mais jeito agora, eu não tenho mais jeito, né? Eu já perdi a batalha. Então, eu ia dizer o seguinte, que não existe isso, né? Porque Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho, né? Então, a ovelha mais procurada, aquela que é mais seguida, é aquela que se perdeu do rebanho. É essa que Jesus está procurando, é essa que ele está procurando, essa ovelha perdida é que ele está atrás dela e querendo que ela retorne, né? que basta, né, ele dar um pequeno sinal e que ele será reacolhido no rebanho e dá tempo ainda perfeitamente para que se rever todos esses equívocos, basta querer, né? Quer dizer, então, só pedir, levante a mão que Jesus pega. Né?
Clarice. Eu queria fazer uma pergunta, né? Que por mais que nós estejamos perdidos no mal, estejamos revoltados, estejamos cansados, desanimados, quem não quer ser feliz?
Pois é.
Quem não sente a necessidade, né, de ser feliz, ter paz? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.
Iris.
É, muitas vezes as pessoas confundem a sua relação com as religiões com a sua relação com Deus. É preciso buscar e conhecer o verdadeiro Jesus e não o que os homens apresentam.
Muito bem, saiu aqui a ganhadora do livro e da camiseta da segunda hora de hoje, a Maria Luísa do Parque das Nações. Parabéns, Maria Luísa, você ganhou o livro e também a camiseta da segunda hora. Então, hoje, Hilda Rossi e a Maria Luísa são as ganhadoras dos livros da primeira e segunda hora, respectivamente, e também de uma camiseta cada uma, que vão receber o livro, e uma camiseta que é um gentil oferecimento da nossa convidada Iris, do seu projeto Vista Luz, que pode ser visto lá no www.vistaluz.com.br. Muito bem, 9h54, Iris, queremos agradecer muito a sua vinda aqui hoje com a gente, muito esclarecedora a sua participação, parabéns, suas considerações finais.
Eu agradeço bastante e convido a todos de buscar entender mais, como eu acabei de falar, o verdadeiro Jesus que faz toda a diferença na nossa vida.
Obrigado, Iris. Bom, você que está com a gente aqui, pode ficar conosco por aqui, que vem agora, está chegando aí o nosso querido companheiro Dalto, o Luiz de Carlos Jimenez, com o Causas Nobres. Logo mais às 13 horas, você fica por aqui também, vem o Miguel Sardano e o Virgílio Cordioli com o Encontro com o Nivaldo Franco, vão estar por aqui também. Você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir este programa, que daqui mais alguns dias estará lá, e todos os outros gravados nos últimos anos aí estão todos lá à sua disposição para você ouvir onde você quiser, na hora que você quiser. Se preferir, nos encontra pessoalmente no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Sábado que vem, nós estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Américo Canhoto, com a pergunta tema, é difícil mudar nossos hábitos? Esse é o tema da semana que vem. E hoje, quero agradecer muito a presença da Iris, que esteve com a gente falando sobre Jesus nos dias atuais.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Finalmente está chegando a hora do casamento. Vale sempre lembrar, a primeira impressão é a que fica. Nada mais elegante do que a chegada para a cerimônia a bordo de um clássico. A Garagem 1960 oferece aos casais da região o requinte do serviço de chofer de noivas. Conte com a classe de nossos carros e com a elegância de nossos condutores para adentrar ao matrimônio com todo estilo e sofisticação. Conheça também nosso serviço de translado. Todo conforto e rapidez no seu trajeto até o aeroporto. Saiba mais em www.garagem1960.com.br ou ligue 94011-3857. 94011-3857. Garagem 1960.
Domingo é dia de futebol na ABC.
Vamos ganhar,
partir das 16h, a equipe comandada por Ismael Alves levará todas as emoções do clássico São Paulo e Palmeiras, direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Fique ligado no 1570M e torça pelo seu time.
A situação tá difícil? Você está precisando de dinheiro? Nós da Placker Joias podemos ajudar. Compramos platina, medalhas, moedas de ouro, joias, mesmo amassada e quebradas, ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Placker Joias. Rua Senador Placker 135, 5º andar. Sala 53, Santo André, em frente ao Banco do Brasil.
Ando devagar. Sexta, dia 10 de junho, tem jantar show no restaurante Florestal, com um dos maiores nomes da música brasileira, Almir Sater. E só na Rádio ABC, você concorre a um par de ingressos. Para participar, responda no Facebook da Rádio ABC, porque você merece curtir mais esse super show. O resultado sai na quarta, dia 8, no Saudade Não Tem Idade. Com Tony Carlos. Aqui é jantar show de graça pra você com direito a um acompanhante. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.